Quarta Cultural.
De hoje com batida eletrônica que toma conta com a chegada da 10ª edição do Arung Day Festival, um dos maiores eventos de música eletrônica do Brasil. Vai ter essa edição no dia 3 de maio na pedreira Paulo Leminski, aqui em Curitiba. E para falar sobre a trajetória do evento, entender essa conexão emocional criada com o público ao longo de uma década, eu e o Ayrton Batista Júnior conversamos agora aqui no estúdio da CBN. A gente vai fazer uma quarta cultural hoje um pouco diferente. Temos aqui no estúdio da CBN o DJ curitibano Ricardo Albuquerque, conhecido como Albuquerque. Seja bem-vindo, Albuquerque.
Obrigado.
E também temos na ponta da linha com a gente o Patrick Cornelsen, que é um dos organizadores do festival. Seja bem-vindo, Patrick.
Obrigado.
Albuquerque, vamos começar falando um pouco desse momento da música eletrônica e de como o curitibano foi se apaixonando pela música eletrônica e como foi crescendo ao longo dos anos.
Sim, Curitiba é uma cidade que tem tradição aí na música eletrônica. Eu diria que, se não a número um, uma das primeiras, né? O povo curitibano gosta de clube, gosta de festivais, e o Arung vem nessa toada aí para coroar, né? São 10 edições, então já é consagrado, assim, todo mundo do Brasil vem, da América do Sul, vem gente da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, e eu que sou DJ fico feliz, né? Que é a cidade onde eu nasci e onde eu aprendi a gostar de música eletrônica e onde hoje eu vejo um dos maiores festivais, né, do planeta serem realizados aí.
Eu pergunto ao Patrick, como é que é a escolha dos DJs para cada edição do Arung Day? Qual é o critério?
Então, a gente tem uma curadoria, o nosso diretor artístico, Gustavo Hasseb, faz toda uma varredura no mercado para entender como é que as tours estão se comportando, quais os artistas que passam pela América Latina, e a gente também faz uma análise de quais os artistas que estão, né, mais em alta no mercado nacional. E com isso é feita a curadoria e a escolha dos artistas, né? A cada ano a gente tem um cenário diferente.
E Albuquerque, a gente vê também nessa ascensão que a gente falou da música eletrônica, tomando cada vez proporções maiores e os espaços sendo muito legais, tendo um apelo visual muito forte. Como é que é tocar na pedreira?
Eu que sou curitibano me emociono, né? Eu vi shows de bandas que eu adoro lá, então é um lugar emblemático, né, de todo curitibano e brasileiro. Então, assim, desde o primeiro, quando a gente colocou o pé lá pela primeira vez, a gente já sentiu que era algo especial, né, que tem esse contato com a natureza, né, tem o visual da pedreira que é legal, é um lugar grande, que abriga aí 15 até 20 mil pessoas, então é muito, muito especial. Então, a maneira que foi montado também, então tem vários palcos de música eletrônica, tem para quem gosta de techno, quem gosta de house, quem gosta de deep house, e ocupa a ópera também, que é outro, né, outro cartão postal da cidade. Então é muito legal, né?
E você fala dos vários palcos, das várias tendas, né? Como é que é a situação de você estar tocando, sabendo que do lado tem outro DJ tocando também? É uma proximidade. Quem está ali naquela tenda está ouvindo só o teu trabalho. Mas você sai um pouquinho, eu já fiz essa experiência, você ouve um pouquinho de cá e um pouquinho de lá. Como é que funciona isso para você?
Quando eu estou tocando, eu estou completamente concentrado no que está acontecendo, né, no meu palco ali. É muita gente, o Arung Day Festival, os palcos que eu toquei nas últimas vezes, é um mar de gente, assim, né? Você vê, o pessoal vira formiguinha lá no fundo, então... não dá para pensar muito no que está acontecendo nas outras, mas claro, antes da festa a gente sabe o que está tendo um outro DJ legal, importante, que a galera quer ver. Mas de verdade eu já vi, né, as 10 edições e eu nunca vi uma pista vazia, tem público para todo mundo, está todo mundo ouvindo o que quer ouvir, né? Agora a gente tem aí uma onda de Afro House que vai ter um pouco mais voltado lá na Ópera de Arame, então quem gosta desse tipo de som vai para lá, quem gosta de ouvir o Progressive House vai estar comigo, Camilo San Clemente, no Pedreira. Quem gosta de ouvir o Vintage Culture e o Hernan Catânio vai estar na outra pista. Então, assim, tem para tudo.
E tem o público que transita nas diversas tendas, diversas pistas, no mesmo momento. No espaço de ouve meia hora aqui, vai para outra lá.
Tem gente conhecendo, né? Sim. É um aprendizado também. Eu tenho certeza aí que de 100% do público, vamos dizer, uma boa porcentagem está aprendendo também, né? Está conhecendo, está vendo aqueles artistas, às vezes, que você escuta no Spotify ou vê no YouTube e eles estão na tua cidade. Então, eles estão conhecendo, é legal também.
O Patrick, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Vintage Culture, que, para quem não sabe, é um DJ brasileiro que faz sucesso em todo mundo, né?
Então, o Vintage, ele é um DJ mundialmente famoso, um brasileiro. Ele esteve numa das primeiras edições já do Arung Day. e volta com força total. Ele entra já bem cedo, assim, na pista, 16 horas ele já está tocando, e é o momento onde o festival já chega ao seu auge, né?
E para o Patrick, eu queria perguntar também um dado que a gente tem aqui, que cerca de 60% dos ingressos do festival, eles são vendidos para pessoas de fora de Curitiba. Como que o festival foi atraindo esse público de fora e a importância de ter essa mescla de quem está na cidade e quem vem de fora para o evento?
Então, isso é bastante interessante, porque eu vejo que isso parte bastante por ser um festival, ser um festival de música eletrônica, um festival que leva o nome do Warung Club, que é um clube mundialmente famoso. Então ele desperta a atenção de pessoas realmente do mundo inteiro. A gente consegue enxergar isso através de um mapa de venda de ingressos que é fornecido pela própria empresa que faz a venda dos ingressos, o gerenciamento das vendas, por conta, né, da internet, do IP, a gente consegue saber de onde que é comprado. Então a gente varia aí de 60%, às vezes até 70% de pessoas de fora de Curitiba.
O Warung Day,
temos pessoas do mundo inteiro.
O Warung Day, sábado, na Pedreira Paulo Limins. Que horas começa a programação, Patrick?
Meio-dia, abertura dos portões. Vamos até 1h da manhã.
Até 1h da manhã. Albuquerque, você estava me contando antes da gente começar que você já se apresentou em vários países, mas tem um gosto pela Argentina, ou é a Argentina que tem gosto por você?
Tá difícil dizer aí, o pessoal tá dizendo que eu preciso pegar um passaporte argentino já. E eu não acho nada mal, porque os irmãos gostam muito de música eletrônica, eles têm uma tradição enorme, né? Que já vem aí de muitos anos, tem muitos clubes, muitas produtoras de festa pela Argentina inteira. Então é Buenos Aires, Córdoba, Rosário, Tucumã, Mar del Plata, eles têm muita tradição. Então, assim, nos últimos 2 anos eu tenho tocado muito lá e tenho sido muito feliz, porque eles gostam bastante de música eletrônica.
E eu queria que você falasse um pouquinho da Radiola, que é uma gravadora que você criou, e a importância dela aqui no cenário curitibano.
Exato. A Radiola foi criada em 2012. O primeiro intuito era lançar as nossas próprias músicas, né, independentes. E assim foi. Começamos a fazer festa, trouxemos DJs do mundo inteiro. Realizamos showcases em lugares importantes, como o Warung mesmo, em Santa Catarina, no Amsterdã Dance Event, no Miami Music Week. Então a gente sempre esteve bem conectado aí com o que está mais atual e de vanguarda na música eletrônica. E agora eu estou retornando com as festas novamente, né? Com selo fonográfico, lançar músicas autorais e também com as festas da Radiola. Inclusive amanhã nós temos no parque, na Olaria, a festa da Radiola, em parceria com o Warung Day Festival, né? Um preview, começa às 3 da tarde, às 8, na Olaria, entrada gratuita.
Já que você falou que amanhã tem essa outra apresentação, como é que é tocar num ambiente fechado, num ambiente menor, e de repente vai tocar para milhares, como vai ser sábado na Pedreira? Você pensa diferente as músicas que você vai colocar, a batida que você vai colocar? Como é que você trabalha com isso?
Com certeza, na minha visão, o DJ tem que ter a sensibilidade, né? De sentir o que cada cenário requer, o que cada horário requer. Então tocar no Parque Barigui das 3 da tarde às 5 é um som, e tocar no festival é outro, né? Assim como tocar numa boate fechada às 5 da manhã,
por exemplo,
é outro.
Que é um templo da música eletrônica aqui na
Com
cidade.
Certeza. A Vibe é um clube que eu também aprendi a discotecar, toquei muito lá, às vezes assumi a pista 5 horas da manhã, e é um tipo de som, né, que você tem que tocar, que você entende que vai fazer a galera dançar e ter um momento inesquecível. Então, para ter um momento inesquecível no parque amanhã é outro tipo de som.
Tusca, vamos ouvir mais um trechinho, mais um pouquinho de música eletrônica.
Do Warung Day Festival, sábado, na Pedreira Paulo Leminski, Patrick Cornelsen, que é um dos organizadores. Quem é que vem de fora para a edição de sábado, Patrick?
Em termos de artistas, termos de artistas, a gente tem uma variedade grande de artistas: o Ami, Cinti, DJ Tênis, Hernan Cattaneo, Joseph Capriati, Camilo Sanclemente, Kerry Chandler, Nina Kravitz, Patrice Bommel, Simon Vorenborn, enfim, tem vários artistas aí à disposição.
De quais países, uns 2 ou 3, posso citar aí?
Então, a gente tem aqui a Argentina, a gente tem pessoal da Inglaterra, a gente tem enfim, tem de vários países.
Vários países representados, então, no vídeo. E na questão nacional, estamos aqui com Albuquerque, já citamos o Vintage, que é mato-grossense, mas começou a discotecar em Maringá. É, se identifica, além de Curitiba, além do nosso estado aqui, outro estado aqui no Brasil que também tem uma grande ligação com a música eletrônica?
Os estados do sul têm uma boa ligação com a música eletrônica, né? Santa Catarina tem uma cena forte também, com vários clubes. É, São Paulo tem uma cena forte de música eletrônica. Enfim, o Brasil tem realmente essa pegada de música eletrônica em alguns estados. Lógico que alguns estados já tem um outro tipo de música, né? Mas aqui no sul a gente tem essa pegada forte de música eletrônica.
E eu queria perguntar para o Kerry, como é que você conheceu o Arung? Como é que é a tua primeira experiência?
Quando eu comecei a gostar de música eletrônica e me interessar, comecei a comprar músicas para ouvir mesmo, né? E o Arung era o único clube que trazia esses DJs justamente, né, que eu tava comprando a música. Então, assim, eu falava, pô, fica 3 horas da minha casa, eu preciso ir nesse lugar. E comecei aí, assim, teve uma época que eu acho que não perdi um, assim, durante umas 40 edições do Arung, eu fui em todas, porque eram sempre DJs interessantes, eram artistas que realmente estavam na vanguarda da música eletrônica. Então, foi assim que eu comecei aí, que nem louco, e uma hora eu virei residente.
Ah, você ir. Foi como público?
Sim, uhum. Foi em 2007 que eu comecei, que eu conheci o clube. Sim. E assim, eu acho que eu entendi bem qual que era a energia que rolava lá, quando eu me tornei DJ, até que foi um processo rápido, assim, eu toquei durante uns 2 anos no clube e em 2013 me tornei residente.
Um dia você vai estar lá. Patrick, o Albuquerque incomodou muito aí, torrando para tocar no festival?
Imagina, o Albuquerque é prata da casa do Arung, né, Albuquerque?
É verdade, dragão.
É o DJ super de casa.
Eu queria fazer aqui, a gente tem o público que já conhece, mas tem o público leigo, que às vezes não sabe separar a diferenciação que a gente tem dentro da música eletrônica. Para a pessoa que está começando a ouvir, está tentando começar a ter uma sensibilidade para a música eletrônica, o que ela tem que reparar para ela começar a perceber que tipo de variação que tem dentro da música eletrônica?
Existem, né, diversos gêneros e subgêneros e cada hora aparecem coisas novas, né? O que a gente escuta normalmente, o que toca nas festas do Arung são músicas eletrônicas de batida 4x4. Então a gente conta a batida delas, né, 4 vezes e ela começa de novo. No geral é isso. Então a gente...
Vamos pôr de novo uma das músicas e vai dizer qual que é essa, então. Vamos ver.
Batida de house 4x4, clássica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 12. 1, 2, 3, 16. É isso. Essa é a batida 4x4. Pode ser no techno, pode ser no house, pode ser no deep house, progressive. Muito bem. Muito boa. É Jill, isso? Deep house é bom esse.
Mas aí o Vinci vai perguntar também qual é a diferença entre techno e house.
O techno é o primo nervoso do house, digamos assim. Então ele é um pouco mais repetitivo, um pouco mais hipnótico e um pouco mais barulhento, vamos dizer assim. Né? Claro que tem vertentes dentro do techno também. Tem o techno Detroit, tem um techno mais alemão. O house, tem o house americano, tem o progressive house aí que os ingleses puxaram e os argentinos hoje são mestres nisso. Então a gente tem muitas vertentes mesmo de música eletrônica. O que toca no Arung Day Festival, que eu sinto, é entre o house e o techno, né? Então a gente tem ali o afro house, tem o deep house, tem o progressive house. Isso não quer dizer que o DJ faça o set inteiro no mesmo estilo também. Eu mesmo gosto de variar dentro desse leque grande que o house tem, eu gosto de tocar dentro disso, né? Mas adoro ouvir techno bom também e por aí vai.
E a gente queria agradecer, então, só antes da gente fechar, né, eu vou pedir pro Patrick reforçar com a gente a programação, né, e como as pessoas podem participar do evento nesse sábado na Pedreira Paulo Leminski.
Legal, então, o Arung Day Festival acontece na Pedreira Paulo Leminski no sábado, né, abertura dos portões 12 horas, os ingressos estão à venda nos nossos sites, o arungdayfestival.com.br, lá você encontra os links de compra. A gente ainda tem os últimos ingressos disponíveis dos últimos lotes e o evento já está praticamente lotado, a gente está com um sábado bem cheio mesmo, a cidade já está começando a encher com o pessoal do festival, a gente já está sabendo de várias pessoas que estão chegando já para a programação paralela também do Arung Day, essa que o Albuquerque falou que vai participar e outros eventos que fazem parte também dessa programação paralela. Então é um convite a todos, né? Vai ser uma grande festa, um grande festival, como sempre. e estaremos lá.
Esse, então, um dos organizadores do festival, Patrick Cornelsen, conversando com a gente. A gente também agradece o DJ curitibano, Ricardo Albuquerque. O Albuquerque veio aqui na CBN. Muito obrigado, Albuquerque.
Obrigado, eu que agradeço. Queria pedir para o pessoal seguir nas minhas redes, Albuquerque Music, no Instagram. E também falar que essa é a primeira vez que o Arung está fazendo uma semana inteira. Isso é muito importante para a música eletrônica. Então, tem eventos de todos os tipos, tem painéis, workshops e também eventos como esse do Parque Barigui amanhã.